Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. É o programa Eclésia que escuta ao iniciar o seu dia de domingo. É já daqui a uma semana que os portugueses vão a votos para eleger os seus representantes na Europa. Em causa está 60% da legislação portuguesa, bem como temas como as políticas económicas, as migrações, mas também valores de solidariedade, de construção social, de uma necessária coesão que europeístas reclamam para a concretização de um projeto com 60 anos de história. O programa Eclésia quer hoje perceber que problemas se apresentam à Europa neste 2019 que os futuros eurodeputados querem ajudar a resolver. Que projeto é este que trouxe a paz, a estabilidade há 6 décadas, mas que hoje enfrenta ideais nacionalistas, assimetrias e esbarra com um absentismo resultado da falta de confiança nas instituições e pessoas que nos representam? Como tornar a Europa um continente mais justo, reduzir assimetrias entre o Sul e o Norte e aproximar o cidadão comum do funcionamento e das instituições europeias? O jornalista Luís Filipe Santos foi ouvir algumas preocupações que lhe damos a conhecer neste programa da Igreja Católica. Fique desse lado, escuta os 4:30 e a música Os Pontos nos Is.
Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Se a sina não me atraiçoar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aventurar, de arriscar fazer o que eu não fiz. O receio não me atrapalhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aproximar, encará-la e ver o que ela diz. E se a sorte me acompanhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de agarrar, para ficar com quem eu sempre quis. Se a voz nervosa não falhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Firme como a planta pela raiz,
para colocar os pontos nos is.
Se o meu amor ela aceitar,
ela
vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz.
Para ficar
firme como a planta pela raiz. Se o meu amor ela aceitar,
É o programa Eclésia que escuta nesta hora em que lhe fazemos companhia e lhe propomos ir ao encontro de alguns problemas na Europa. Essa é uma das reflexões que importa fazer, a bem da construção europeia com 60 anos. O jornalista Luís Filipe Santos foi ouvir alguns candidatos a eurodeputados sobre assimetrias em Portugal e na Europa, o problema do absentismo, entre outros. Começamos com Pedro Mota Soares, do CDS, que indica a solidariedade como uma das vias para tornar a Europa mais justa.
A solidariedade é um dos grandes valores europeus. Eu não consigo imaginar a União Europeia, esta magnífica construção que em mais de 60 anos foi capaz de garantir a paz, garantir a segurança, garantir a autossuficiência alimentar de 500 milhões de habitantes, de 500 milhões de europeus, sem o valor da solidariedade. E, infelizmente, se há um valor que tem vindo a ser posto em causa nos últimos anos na Europa, é o valor da solidariedade. Nós, portugueses, sentimos isso de uma forma muito direta quando fomos atingidos por uma crise, provavelmente a crise mais dura das nossas vidas. Foi muito difícil, foi graças ao esforço, ao empenho, à capacidade, às vezes, até de resiliência de muitos portugueses, de muitas portuguesas e muitos portugueses, que nós conseguimos ultrapassar essa crise e sentimos alguma falta de solidariedade. A verdade é que hoje a Europa está mergulhada numa crise que teve o seu início enquanto uma crise humanitária, que foi a crise dos refugiados, mas rapidamente essa crise se transformou numa crise institucional e essa crise institucional mais uma vez acentuou a falta de solidariedade entre os vários Estados que existem dentro da União Europeia. E por isso mesmo, reforçar o valor da solidariedade. Fazermos um apelo à justiça, quer no campo social, quer no campo político, quer no campo das liberdades, por exemplo, também à cabeça das liberdades religiosas, é muito relevante. Não obstante as diferenças que existem legitimamente e às vezes até positivamente entre várias candidaturas, há muitas matérias em que nós temos de ter a capacidade de estabelecer compromissos, certamente valores que têm a ver com alterações climáticas, valores que têm a ver com a defesa do planeta, valores que têm a ver com a defesa da nossa liberdade, valores que têm a ver com a capacidade de nos entendermos num diálogo entre religiões, são questões muito importantes para o futuro da União Europeia.
Temos uma Europa muito assimétrica entre o Norte e o Sul?
Temos uma Europa muito assimétrica entre o Norte e o Sul e temos uma Europa muito assimétrica dentro de muitas regiões. A coesão social, a coesão territorial são muito importantes na construção do plano europeu. A verdade é que em Portugal também temos um país que é muito assimétrico entre o litoral e o interior. Nós temos numa faixa relativamente reduzida do nosso país 8 milhões de pessoas e depois no resto do país, em 80% do país, só cerca de 20% da população. Portugal é também um país muito assimétrico. Nós precisamos de garantir mais coesão. Precisamos de garantir mais coesão com a Europa.
O que fazer para combater este absentismo eleitoral em relação às eleições europeias, que quase sempre é uma taxa altíssima?
Ir às pessoas, falar com as pessoas, ir aos debates, ir à rua. Para terem uma noção, hoje, neste dia que me encontro aqui, já saí, já fui a Ribeira de Penas, já fui a Vila Real, já fui a muitos concelhos falar diretamente com pessoas. Hoje estou aqui a falar com um público maioritariamente jovem. A juventude, ainda por cima, tem uma taxa de abstenção nas últimas eleições de cerca de 80%. E, portanto, eu acho que há uma grande responsabilidade por parte dos agentes políticos de, desculpe uma expressão mais plebeia, mas darem corda aos sapatos, irem para a rua, falar com as pessoas, ouvir o que as pessoas nos têm para dizer e depois convocar todos para irem votar. É importante que nós lembremos que, neste momento, cerca de 60% de toda a legislação que é produzida em Portugal é importada da União Europeia, é a transposição de diretivas da União Europeia. Ao mesmo tempo, temos 66% de abstenção e, portanto, 66% de abstenção numas eleições que representam, provavelmente, 60% da legislação que é produzida em Portugal. É muito importante mostrar isto às pessoas e pedir às pessoas que participem.
Os bispos recentemente escreveram uma carta pastoral sobre a questão da Europa, onde condenam um pouco a política da cunha, o lobby, o tráfico de influências. É necessário também eliminar estas lacunas.
É um dos grandes problemas que nós temos hoje em muitos Estados da Europa. A corrupção mina a confiança que as pessoas têm no Estado. A corrupção dá muita força a correntes populistas, extremistas, que muitas vezes, com um discurso muito simples, com um discurso muito direto, mas com um discurso errado, convencem as pessoas. Nós olhamos hoje com muita preocupação relativamente à erosão do Estado de Direito em muitos países da União Europeia, em que regras democráticas, em que regras de separação entre o que é o Poder Executivo e o que é o Poder Judicial estão a ser postas em causa. E por isso mesmo é fundamental fazermos apelo a valores. A Europa tem, e é normal que tenha, porque é uma construção política e económica, e na construção económica tem muitos critérios que são critérios económicos, mas também tem critérios políticos dos quais nós não podemos abdicar. Esse apelo, essa chamada de atenção na Carta Pastoral dos Bispos foi muito relevante. A corrupção é um fenómeno que atinge todos e também já atingiu Portugal. Podermos, de uma forma muito direta, combater todos estes fenómenos é voltarmos a dar confiança às pessoas, é voltarmos a construir um país que também é, nesse sentido, um país mais interligado.
Para o candidato da Coligação Democrática Unitária, a Europa será mais justa se for mais equitativa nos direitos laborais, na valorização dos direitos sociais e no combate à corrupção. João Pimenta Lopes, da coligação do Partido Comunista e do Partido Os Verdes, acredita que se devem aproximar as pessoas do funcionamento do Parlamento Europeu e critica os discursos que acabam por ser defraudados no dia-a-dia europeu.
Uma Europa mais justa implica, inevitavelmente, pela nossa parte, é esse o combate que temos travado no Parlamento Europeu, também aqui em Portugal, a valorização dos direitos laborais, a valorização dos direitos sociais, e isso implica, inevitavelmente, contrariar um conjunto de orientações políticas que, muitas vezes, emanando ou com a cumplicidade da União Europeia, são implementadas em muitos dos países, inclusivamente em Portugal. Não nos esquecemos, por exemplo, aquilo que foi o Pacto de Agressão que vigorou desde 2011 até 2015 e que ainda hoje um conjunto das medidas que foram implementadas continuam em vigor, um pacto de agressão que levou ao corte efetivo de rendimentos, ao corte de direitos sociais, por exemplo, na redução dos apoios ao desemprego, na redução dos abonos de família.
Temos uma Europa muito assimétrica entre o Norte e o Sul.
Temos, e isso não está desligado, mais uma vez, daquilo que são as próprias políticas e orientadoras da União Europeia, desde logo as políticas macroeconómicas e as políticas orientadoras até para os setores produtivos, por exemplo, o que leva a uma distribuição da riqueza mais injusta, mais desequilibrada, e que leva, naturalmente, por exemplo, a um fenómeno que é o do abandono do interior e do espaço e do mundo rural, com consequências que não se desligam, por exemplo, das situações trágicas que vivemos em 2017 com os incêndios, que também resultam também não se podem desligar desse abandono da terra. Por outro lado, políticas macroeconómicas que limitam a capacidade dos países de investirem no seu próprio setor, nos seus próprios setores produtivos.
O que fazer para que a taxa de absentismo diminua em relação a estas eleições europeias, porque é quase sempre uma taxa altíssima?
Sabe, o desinteresse, digamos assim, da população por estas eleições para o Parlamento Europeu, nós pensamos que não se desliga daquilo que é o sentimento generalizado da população, de que, de facto, a incompreensão, por um lado, do distanciamento da União Europeia e das suas instituições àquilo que são as realidades nacionais e, por outro, a compreensão, muitas vezes ainda que de forma inconsciente, de que as políticas que emanam da União Europeia não servem os interesses nacionais. E muitas vezes sentem-se defraudadas com discursos que prometem cá uma coisa por parte de algumas forças políticas e que depois no Parlamento Europeu têm um posicionamento diferente ou mesmo, do ponto de vista governativo, no Conselho Europeu.
Recentemente os bispos portugueses escreveram uma carta pastoral sobre as questões da União Europeia, onde criticam a política da cunha, o tráfico de influências, o lobbying. O que é necessário fazer para combater estas medidas, neste caso, estas propostas que os bispos fizeram?
Bom, o combate à corrupção, inevitavelmente, é uma medida que tem que ser tomada, mas tem que ser tomada de uma forma efetiva, portanto, e a lei tem que se implementar e não podemos continuar a assistir a uma realidade que as pessoas também não podem compreender, que é se um trabalhador tem uma dívida pequena, por exemplo, à Segurança Social, a uma determinada entidade, vê penhorados os seus bens e rendimentos. Se um milionário tem centenas de milhões de euros de dívidas acumuladas, fruto daquilo que é a sua atividade, logo surgem fenómenos de perdão de dívida por parte da banca, uma dívida que depois vão ser, inevitavelmente, os contribuintes portugueses a pagar.
Já de seguida, continuamos a reflexão em torno da Europa com os candidatos do PS e do PSD. Escuta agora Jorge Palma com a música Enquanto Houver.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá dá já deu, tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega à mão de tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar.
É o programa Eclésia que escuta. Se só agora chega à nossa companhia, um bom dia. Continue connosco para conhecer a reflexão dos candidatos ao Parlamento Europeu em torno de alguns problemas da Europa. Ana Miguel Santos acredita que é necessário combater o desconhecimento em torno do funcionamento europeu. O bem comum é um apelo a todos que a candidata do PSD quer ajudar a construir.
O bem-estar das pessoas não depende nem de cor de políticas, nem de interesses pessoais. É efetivamente o interesse público que está aqui em causa.
Mas como tornar esta Europa mais justa?
Olhe, para já criando mecanismos que cheguem efetivamente às pessoas. Eu julgo que existem hoje muitos mecanismos criados, desde apoio financeiro, desde fundos, desde programas, e que muitas vezes, em virtude da burocracia, de processos complexos, não estão a chegar efetivamente às pessoas, a quem necessita, a quem verdadeiramente necessita. E, portanto, é esse o nosso papel, como candidatos e, eventualmente, como futuros eleitos, esperamos ter esse papel mais ativo.
A Europa está muito assimétrica entre o Norte e o Sul. Como combater estas assimetrias na Europa?
Olha, para já é percebermos as nossas especificidades. A integração europeia não deve ser feita através da uniformização. Enquanto nós ou se nós insistirmos em tentarmos tornar-nos todos um e juntarmos, vamos continuar neste combate que não nos leva a lado nenhum. Portanto, mais importante do que a uniformização é uma integração que respeita as especificidades de cada um.
Quase sempre as eleições europeias têm uma taxa de abstenção muito alta. O que fazer para combater esta abstenção?
Olha, é chegar às pessoas. Esse tem sido o nosso programa de campanha, é tentar chegar a toda a gente, porque a empatia é essencial para criar confiança. As pessoas têm que dar a cara, têm que chegar às pessoas, têm que perceber as suas necessidades e as pessoas têm que sentir em nós a confiança suficiente de que seremos responsáveis, credíveis e que vamos defender os seus interesses. Portanto, eu acho que é a proximidade, diria eu, e não é só nos momentos eleitorais. É isso é que é importante, mantermos esta proximidade. As pessoas conhecerem-nos, nós darmos a cara e percebermos quem nós somos.
Para terminar mesmo, os bispos recentemente escreveram uma carta pastoral sobre as eleições europeias e sobre o continente europeu, onde condenam ou alertam para a questão da corrupção, do tráfico de influências, do lobbying. Também o que fazer para que isto não esteja tão enraizado na Europa?
Olha, eu vou seguir o conselho do Papa Francisco. O Papa Francisco disse há bem pouco tempo: façam política, vão para a política, vão para as ruas, vão servir, porque esse é a função de um católico. Eu como católica, senti esse apelo e, portanto, deixei a minha vida profissional neste momento para abraçar este desafio. Portanto, vamos para as ruas, não vamos hostilizar, não vamos falar mal, vamos tentar melhorar, vamos passar mensagens de boa disposição, de humor, vamos chegar às pessoas, vamos tratar das coisas com alguma leveza, porque a vida já é muito séria, temos que ser sérios, temos que ser responsáveis, mas podemos ser leves, podemos ser simples. E eu acho que essa mensagem do Papa Francisco, para mim, é a minha estrela guia.
Escutamos ainda a reflexão do candidato do Partido Socialista, que fala na convergência europeia como central no futuro europeu. Para já, nova pausa para a música, agora com A Paz que Gilberto Gil nos oferece.
A paz invade o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.
É o programa Eclésia que escuta. O jornalista Luís Filipe Santos esteve com os candidatos ao Parlamento Europeu e junto deles procura perceber a sua reflexão em torno das assimetrias, do absentismo, dos valores e do caminho para uma Europa mais justa. Pedro Silva Pereira, do Partido Socialista, admite uma taxa de abstenção mais alta neste ato eleitoral, mas alerta para a pedagogia que é necessário fazer e a necessária aproximação das instituições europeias.
O principal para termos uma Europa mais justa é devolver-lhe a ambição da convergência, que parece um bocadinho esquecida nestes últimos anos. O problema da pobreza e das desigualdades está muito longe das prioridades da política europeia. E se nós não formos capazes de ter uma política económica e orçamental, uma política de investimento, a pensar nas pessoas, que crie emprego, que combata a pobreza e as desigualdades, então nós não vamos enfrentar os descontentamentos que hoje estão a alimentar o populismo que ataca o projeto europeu. Portanto, é uma questão de vida ou de morte para a Europa. De facto, definir uma agenda para uma Europa mais justa, mais atenta às preocupações das pessoas.
Nota-se que cada vez há mais uma Europa assimétrica entre o Norte e o Sul. O que fazer tem para combater estas assimetrias?
Bom, estas assimetrias não são por acaso. As dinâmicas introduzidas pelo euro agravaram as assimetrias em vez de as resolver. As políticas de austeridade desenvolvidas durante a crise atingiram mais os países da periferia ou do sul. No geral, nós assistimos a um agravamento das desigualdades no plano europeu. Portanto, como é que nós podemos combater isso? Em primeiro lugar, precisamos de uma reforma da zona euro que defenda a zona euro dos choques e das crises assimétricas. Mas não basta isso. É preciso realmente termos uma política económica que crie emprego. Porque se a União Europeia insiste numa lógica austeritária da política orçamental, se não pede sequer aos países que têm excedentes orçamentais e margem orçamental para investir e para criar emprego, então nós não vamos a lado nenhum. Ora, acontece que é isso que está a acontecer. Neste momento nós estamos a assistir a um abrandamento da economia europeia e é essa a escolha que está colocada diante dos portugueses.
O que fazer para combater também a taxa elevadíssima de abstenção que existe nas anteriores eleições europeias?
É verdade que nas eleições europeias existe tradicionalmente uma taxa de abstenção mais alta do que nas eleições legislativas e autárquicas. Isso deve-se a uma falta de pedagogia sobre o que está em causa, porque as eleições europeias são muito importantes. O voto de cada cidadão decide e nós precisamos realmente de convencer as pessoas de que não votar é conformar-se com o rumo das coisas. E a verdade é que os jovens britânicos, por exemplo, esqueceram-se de votar quando foi o referendo do Brexit. Eles que compreendem bem que a União Europeia representa um terreno de oportunidades e depois arrependeram-se e acordaram no dia seguinte com o Brexit. Portanto, nós estamos a fazer também uma grande campanha para explicar às pessoas que as eleições europeias contam, o voto decide e a abstenção é um erro e, portanto, é preciso que as pessoas vão votar.
Para terminar mesmo, os bispos recentemente escreveram uma carta sobre estas eleições europeias e também a Europa, onde contestam e condenam um pouco a política da cunha, o tráfico de influências, o lobbying. O que fazer também para que esta política da cunha não esteja tão enraizada?
Eu creio que os bispos portugueses chamam a atenção para um problema até mais geral, que é o problema dos valores desta Europa. E isso prende-se com essas questões, as questões da corrupção, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, mas prende-se também com o modo como acolhemos ou não acolhemos os refugiados, como integramos ou não integramos os imigrantes, matéria para que o Papa Francisco tem chamado muito a atenção. Isso também faz parte das escolhas que estão nestas eleições. Nós temos, de um lado, uma visão do que deve ser a política de refugiados e a política de imigração, que é humanista e que é de integração, e que é aquela que os socialistas defendem, sempre defenderam, e aliás contribuíram muito para que Portugal seja hoje uma referência exemplar nesse domínio, mas temos outras lógicas que são bastante mais securitárias sobre a política de imigração. Se for ver o memorando do PPE, o manifesto do PPE, o primeiro ponto é sobre controle de fronteiras e não deixar entrar imigração nas fronteiras europeias. Portanto, essa é uma escolha que está colocada, é uma escolha que confronta a Europa com os seus valores fundamentais e é também isso que está em causa nestas eleições europeias.
Quatro eixos para pensar na Europa: as assimetrias, o absentismo nas eleições, a justiça e os valores na construção europeia. O jornalista Luís Filipe Santos conversou com diferentes candidatos ao Parlamento e a Eclésia deixa-lhe a reflexão, também para que sinta que a responsabilidade, dever e direito é de todos. Não deixe de participar, porque a construção europeia depende de cada um de nós. Fique com Rodrigo Leão e Um País Como os Outros. Banda sonora do documentário Portugal num Retrato Social, composta por Rodrigo Leão, leva-nos até à liturgia. A cada domingo o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que hoje os cristãos escutam nas Eucaristias. A reflexão está a cargo do sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
Disse Jesus aos seus discípulos: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. São palavras da segunda parte do Evangelho deste quinto domingo do tempo pascal. É identificar os seguidores de Cristo no amor, na capacidade de amar até o dom total da vida. Jesus não inventou o amor. Os homens e as mulheres não esperaram que Jesus viesse para saber o sentido da palavra amor e do verbo amar. Aliás, o mandamento de amar seu próximo como a si mesmo encontra-se já no livro de Levítico. Então, como compreender a novidade do testamento final de Jesus? Ele próprio nos dá a chave. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Só olhando Jesus saberemos como Ele nos ama. A sua vida concretiza esta palavra, o que está para lá do que humanamente podemos fazer. Amar é também perdoar 70 vezes 7, sem qualquer limite ao perdão. Amai os vossos inimigos e rezai pelos vossos perseguidores. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus amou até ao fim, até à plenitude do amor cuja fonte é o seu Pai. A maneira de Jesus nos amar ultrapassa a nossa maneira de amar. O amor que Ele nos convida a viver entre nós é mesmo novo. Jesus não nos diz, eu amei-vos, agora desenrascai-vos, fazei esforço para me imitar. Ele diz-nos, como eu, que vos amo e vos dou o amor infinito do Pai, deixai-vos amar como a criança que se deixa tomar nos braços da sua mãe e do seu pai. Vinde a mim, àquele que vem a mim não abandonarei. Então poderei derramar sobre vós a força do próprio amor que é Deus. Assim encontrareis a força para ir além das capacidades humanas, podereis, dia após dia, aprender a amar-vos como eu vos amo. Ao longo desta semana, vamos encontrar certamente homens, mulheres, jovens, crianças, a começar pelos que estão em nossa casa. Como cristãos, somos convidados a amá-los como Jesus, sem fingimentos, de maneira gratuita e sincera, dando-nos a eles com o melhor de nós mesmos. Neste mesmo tom, podemos revisitar a exortação apostólica à alegria do amor do Papa Francisco e a recente carta pastoral dos bispos portugueses à alegria do amor no matrimónio cristão. Dão-nos indicações preciosas para renovar o amor na família como comunidade de vida, de amor e de fé, sempre à maneira de Jesus. A nossa vida de batizados no amor de Deus deve ser sinal no meio da descrença e da indiferença do mundo. Todos verão que somos discípulos de Cristo segundo o amor que tivermos uns para com os outros. Seguir Cristo é amar como Jesus nos ama.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, o programa 70x7 debruça-se sobre as eleições europeias e as propostas para a construção da Europa, para ver na RTP2, hoje, pelas 18 horas. Amanhã regressamos à Antena 1 pelas 22h45. A jornalista Sónia Neves vai trazer-lhe histórias que a Mala da Partilha deu a conhecer numa iniciativa da Caritas Internacional. Descubra alguns destes testemunhos de migrantes e refugiados. Eu sou o Henrique Matos. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.